debate das 10. Muito bem, está no ar o último debate das 10 de 2013, recebendo hoje aqui nos estúdios o prefeito de Afogados da Ingazeira, prefeito José Patriota, nosso convidado, e pela primeira vez participando desse último debate de 2013, que, como a gente já costuma dizer, é uma espécie de tradição. A gente, no penúltimo dia do ano, escuta representantes da oposição estabelecida no município de Afogados, e fizemos isso ontem, e no último dia, a liderança estabelecida no governo do município, na gestão do município, e Patriota é o nosso convidado. Perguntas pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Elas já estão chegando, e quero registrar aqui nos estúdios as presenças de Heleno Mariano, Alessandro Palmeira, Luciano Gomes, Igor Mariano, Franklin Nazário, Raimundo Lima e do Márcio Vitor também, do secretário Silvano Brito, o Bombinha. Repito, perguntas pelo telefone e pela internet. Vamos ter também a participação de blogueiros perguntando como foi ontem. E você pautando o debate, que é mais importante, pelo telefone ou pela internet. Quero agradecer ao prefeito Patriota por ter aceito o nosso convite, o convite da nossa produção. E aquela pergunta clássica e óbvia, prefeito, é, em linhas gerais, para o senhor, como é que foi 2013? Dá para dizer que, apesar das dificuldades, a gente fez agora há pouco uma pesquisa sobre retrospectiva, seca, foi um dos fatos mais citados pela população, imagem de brotas sem água também. Considerando tudo isso, essas dificuldades que vivemos em 2013, o senhor avalia o ano como positivo? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, caro Nil Júnior, bom dia, ouvintes da querida Rádio Pajeú. Cumprimentando aqui os colegas, os amigos que nos acompanham aqui nos estúdios, o vereador Raimundo, o Igor, Franklin, cumprimentando os secretários aqui presentes, o Luciano, Bombinha, Heleno, o Márcio Araújo, demais membros da equipe da Rádio Pajeú, o Sandrinho, amigos ouvintes. Olha, Nil Júnior, 2013 foi um ano de muito desafio, muitos desafios. E o primeiro deles foi a convivência, foi escapar dos efeitos da seca mais dura, mais rigorosa, que nos castigou de forma cruel, de toda a história. Eu não conheço na literatura, nem na vida real, desse tempo de vida, uma seca mais dura do que esta. E aí culminou com a nossa barragem de Brotas, que mexeu com sentimento, tirou até perspectiva, às vezes, de muitas pessoas. Então, apesar disto, na gestão municipal, nós aprendemos nas dificuldades. Nas dificuldades não é para a gente desanimar, baixar a cabeça, é para a gente encarar os problemas. E foi isso que nós fizemos, fomos para cima, fomos buscar as alternativas, convidar o povo para nos ajudar. E aí a gente atuou nas diversas áreas, nos diversos segmentos, e aí intervimos, não baixamos a cabeça face à dificuldade, porque tanto na zona rural e depois na cidade eu nunca vi tanto sofrimento, tanta agonia atrás de uma lata d'água. E você é a maior testemunha aqui na Rádio Pajeú. Eu não tenho dúvida que 80% do assunto tratado aqui foi seca, foi água, com o povo reclamando através da Rádio Pajeú, com justa razão. Então, acho que esse assunto predominou, mas mesmo assim nós ainda tivemos tempo de ir atrás de investimentos, de buscar a reabertura da Invesa, que hoje é um sonho realizado, de instalar-se a empresa Rostale, gerando empregos também junto com a Invesa, de buscar os investimentos do governo do estado, que estão prestes a ser inaugurados, como a UPA, que sem dúvida nenhuma é das maiores ações entre tantas importantes, a instalação da UPA, a implantação da área integrada de segurança, foi a recuperação de 8 postos de saúde na zona rural e também na cidade, foi o saneamento básico sair do papel, e começar esse projeto na prática, que traz alguns transtornos, mas que traz, em definitivo, uma solução para um grave problema, que é a poluição do rio Pajeú, que é mais saúde para o nosso povo, o tratamento do esgoto. Tivemos tempo de lutar com o apoio do governador Eduardo, de trazer para cá o Corpo de Bombeiros, de comprar uma usina de asfalto com recurso próprio, e esse mês de janeiro, com a ajuda de Deus, nós vamos inaugurar né, concluir das duas creches que estavam em andamento, concluímos uma e também vamos concluir a segunda, se Deus quiser, e botar para funcionar, né, garantir de que não se faltasse merenda nem um dia para os meninos nas escolas, né, cuidar das casas populares. Nós estamos investindo R$1 milhão com recurso próprio, toda a contrapartida está saindo do caixa da prefeitura, não é uma coisa fácil. Retomar vários projetos importantes na cultura, no esporte, né? E aí o Sandrinho com a equipe da secretaria fez um trabalho espetáculo, resgatando o balé popular, né? Cuidando, descentralizando a quinta cultural, fazendo esporte nos bairros com as crianças, né? Utilizando melhor nossas quadras, apoiando a estruturação do Vianão, nós recuperamos bastante, né, face à situação encontrada, né, inclusive construindo mais dois lances de arquibancada. E na seca foi uma guerra. Nós travamos com uma prioridade absoluta, com a ajuda do governador, com a ajuda do governo federal, com a ajuda de todos, e da população, e com recursos próprios. Para você ter uma ideia, 25 poços recuperados foram 100% dinheiro do Tesouro Municipal, né? Isso foi o maior programa na zona rural na história de Afogados da Ingazeira de colocação de água para o povo. R$2.300.000, somando todo o dinheiro investido na zona rural. E ainda vai render mais, porque nós continuamos investindo, botando água encanada na casa de cada cidadão, que não é fácil, né? Mas tem muita gente feliz, porque hoje tem água, mais água no campo do que em várias comunidades do que aqui. Foram 58 poços novos perfurados, mais 25 recuperados. Sistemas novos. Quando eu digo poço, aí envolve a bomba, a caixa, a estação elevatória, o reservatório e a distribuição em muitas casas, né? Você vai no Pajeú Mirim, você vai no Portásio, você vai em Corvoadas, a água está dentro da casa da pessoa, está, né, pronta. E estamos instalando ainda mais agora no Baixio da Carapuça. São mais de 60 famílias. Começou agora, a semana passada, Queimadas e Capoeiras. O dinheiro está na conta. Santo Antônio 2, Poço do Moleque. Quer dizer, são muitas comunidades, porque a nossa luta é de universalizar o acesso à água na zona rural, para libertar do carro-pipa, que é uma coisa vergonhosa depois de tantos anos de seca. Agora, num ano só, não dá para fazer tudo. Mas... além do mais, as barragens de médio porte nós construímos em parceria com o Estado. Está lá no Pau-Ferro, no Leitão, está lá em Capoeiras, em várias comunidades, fundões, barragens que dá para 2-3 anos. Recuperamos mais de 400 quilômetros de estrada na zona rural, implantamos dessalinizadores, né? Estamos ajudando a implantação de 275 cisternas calçadão. Então, é muita coisa que está em andamento. Cuidamos de Brotas, ninguém nunca fez, mas nós lideramos esse trabalho, trouxemos todos os prefeitos da região, né, todos mandaram marca, o governador mandou mais uma patrulha maior, mais demorada, claro, né, lógico que aquela terra ninguém nunca tira toda, mas o que se tirou, a bagaceira que estava, a sociedade se mobilizou, e eu sou grato demais, porque o povo foi nos ajudar, e por cima disso tudo, nós ainda conseguimos pagar em dia os servidores. Isso é uma honra muito grande, é um prazer grande, que eu estou vendo os colegas prefeitos aperreados, com a mão na cabeça, pelo ano duro que foi, pagar a folha de décimo, pagar o dezembro e pagar o décimo. Não é coisa pouca, não. São quase 5 milhões de reais para você desembolsar. A gente tinha feito uma reserva, raspamos o tacho para poder liquidar a folha e honrar esse compromisso. E daí a gente poder fazer uma festa para os servidores, uma festa simples, mas com grandiosidade. Então, Nil, apesar de tudo, nós conseguimos avançar bastante e encaminhar uma série de projetos que para o ano é que nós vamos escolher vários projetos elaborados que deverão ser implantados em 2014.
Bom, perguntas são muitas já chegando pelo 3838-1213. Como eu propus, prefeito, vamos fazer uma pauta com base no que as pessoas estão perguntando. Bom, muitas perguntas aqui, muitas questões que estão surgindo. O Marquinhos Filho quer saber quando é que a nova escola do bairro Costa vai começar a funcionar, prefeito.
Marquinhos, bom dia. Boa sua pergunta. A escola A escola do Borges?
Do Costa.
Do Costa.
Escola Nova, exato.
Escola Nova. A escola do Costa, o São Sebastião, como é conhecida, é uma escola feita todinha com recursos próprios. Nós estamos investindo nessa escola com recursos próprios esse ano para concluir cerca de R$800 mil. Então, não é uma coisa fácil. Nós desembolsamos e, com a ajuda de Deus, agora no início das aulas, a gente quer inaugurar essa escola. E mais, vamos também fazer a cobertura da quadra, que já existente lá na localidade, que é utilizada pelos alunos, vai ser utilizada e é utilizada pela comunidade, pelos idosos, pelo pessoal da saúde. Então, é uma alegria muito grande. Não vai dar para inaugurar a cobertura agora, mas o dinheiro está na conta, está separado, e nós vamos fazer sim a coberta, ter uma escola digna, decente, para os meninos e meninas do São Sebastião, do Costa, Isidro Leite e aquela região todinha. Então, eu espero até final de janeiro, porque obra de construção civil sempre tem imprevistos, né? Assim como aconteceram nas casas. Então, surge muito imprevisto que você não foge da sua governabilidade. Mas os recursos estão separados, nós já vamos começar pintura, o acabamento já está finalizando. Apenas agora são detalhes e, com a ajuda de Deus, nós vamos entregar sim a escola do Costa, a comunidade, que é uma bela escola iniciada no governo Totonho, concluída na nossa gestão.
O senhor falou no meio já dessa resposta das casas do Laura Ramos, e a Diana do São Sebastião quer saber se há uma previsão para a entrega dessas casas.
Oi, Diana, bom dia. Querida, eu queria muito ter entregue no Natal, entre o Natal e o Ano Novo. Esse era o nosso planejamento. Infelizmente, construção é uma coisa imprevisível. Nós tínhamos que desembolsar todo do recurso próprio a contrapartida. Somente agora nós tivemos que aplicar em torno de R$1.100.000, né, para a gente fazer as instalações sanitárias internas na casa, instalação elétrica, fazer toda a rede de saneamento, porque não está incluído no projeto de saneamento global e é com a maior urgência para botar para funcionar com forças, com tudo que é necessário, caixas coletoras e também a rede de água que não tinha e agora tem que ser implantado e a iluminação. Nós conseguimos já a ligação da CELP, mas falta a rede de postes para a entrada de corrente das casas. Então, era irresponsabilidade minha entregar a chave por vir para dentro de uma casa com 15 dias não suportar e sem água, não tem condições, sem esgoto. Era irresponsabilidade. Eu sei que o povo está há muito tempo esperando. O povo está sofrido de é hoje, é amanhã e tal. Mas eu agradeço a compreensão das famílias e, ao mesmo tempo, nós fizemos uma apuração da seleção das famílias beneficiárias, porque muita coisa aconteceu do cadastro inicial e essa revisão foi feita por exigência da Caixa Econômica Federal. E, graças a Deus, eu tenho fé em Deus que em janeiro, né, imagino que assim que terminar, não vamos demorar, não. Tem dia que a gente bota 2, 3 máquinas lá para fazer escavações das valas, 4 equipes de pedreiro cuidando disso, né, trabalhando nas caixas. E, se Deus quiser, minha amiga Diana, a gente vai fazer essa entrega no início de 2014 e espero que seja em janeiro. Espero. Estou trabalhando para isso. O problema é que às vezes não dá para você ter uma data certa quando você tem muita obra e tem imprevistos dentro de uma obra. Mas, Nil, essa é a vontade, essa é a garra, esse é o trabalho.
A Maria Helena Magalhães, parabenizando o governo, lhe desejando um feliz ano novo, e quer saber qual a perspectiva de prática, de colocar em prática o projeto de um local para os animais abandonados. Aquele projeto de apreensão, inclusive, o senhor foi recebido nesse semestre por uma comissão tratando dessa questão. O que é que o senhor diz para a Maria Helena Magalhães?
Ô, Maria Helena, que Deus te abençoe também, muito obrigado por tudo que você tem feito também como uma pessoa do povo, né, que ajuda a defender esse governo popular. Ora, Maria Helena, em relação aos animais que estão soltos, animais sem dono, digamos assim, que as pessoas abandonam, animais abandonados, esse é o nome certo, né, sem nenhum apoio, nós conversamos com o pessoal que liderou o movimento, eu já autorizei procurar uma casa, um local adequado, um pouco afastado da cidade, porque você juntar cães e gatos numa casa dentro da cidade, você vai resolver um problema criando outro. Então, estamos procurando. A prefeitura, estou disposto alugar um local, a pagar um imóvel, né, e também entrar com a colaboração financeira na manutenção desses animais. A entidade nova está se formando, uma instituição, uma ONG, que vai cuidar dessa parte, e nós vamos apoiar o trabalho dessa ONG. Espero, tenho certeza que a sociedade afogadense vai nos ajudar, né, para que a gente possa tirar esses cães que estão em circulação, mas também não podemos fazer um tratamento grosseiro de violência e de agressão aos animais. A gente precisa ter respeito, né, porque eles têm vida e quem tem vida quer viver.
Prefeito, o senhor falou sobre funcionalismo. Tem duas questões. A Jeane quer saber se quinta é ponto facultativo. E a Leila, que é professora, ligou para a gente. Inclusive, depois, duas pessoas ligaram com o mesmo testemunho. Ela está dizendo que está licenciada e não recebeu dezembro, porque a educação passa para o IPSMA essa atribuição, e a pessoa responsável pela assinatura dos contra-cheques sempre está viajando, quando a alegação é de que ela está sempre viajando. E por isso não recebeu dezembro. A Cláudia Almeida também ligou reforçando essa reclamação. E a Jeane, repito, querendo saber se quinta vai ter ponto facultativo para os servidores.
Jeane, bom dia. Jeane, nós não vamos ter ponto facultativo quinta. Vai ser um dia de trabalho. Eu sei que alguns servidores, alguns funcionários reclama um pouco, mas a prefeitura está feita a rádio para a GU, é 24 horas no ar. Não é? Você não vai tirar a rádio do ar, não?
Não, segundo a
então, quarta... Se eu der feriado facultativo, você vem trabalhar. Então eu estou me espelhando no exemplo aqui da rádio. E a gente, por quê? Porque as pessoas precisam dos cuidados permanentes. Né? As pessoas precisam ter saúde, educação, a rua precisa estar limpa. Né? A gente precisa funcionar, Marco. Então, como um show. Mas, na verdade, o que nos levou a essa decisão de não dar ponto facultativo, é porque normalmente se alegava as festas que se adentravam madrugada adentro. Né? Então agora as festas na Rio Branco vão terminar cedo. Você vê o show de Fernando Mendes vai começar às 9 horas. Então, no máximo uma hora ninguém pode passar, a banda magnífica já tem terminado, já tem concluído. Né? Muitos vão até mais cedo. Né? Então Fernando Mendes vai cantar para aquela turma mais... de um tempo assim, mais coroa, de um tempo mais, né, de eu, você e outros, e tá magnífico essa juventude. Lhe botei na lista, viu? Mas você é jovem. Então, não vai ser ponto facultativo. Em relação ao pagamento, eu quero dizer que nós autorizamos e colocamos o dinheiro à disposição. Se houve uma falha de um servidor, né, e uma ou duas pessoas ficaram sem receber lá no IPSMAI, né, eu peço desculpas. Né, vou verificar o que aconteceu. Leila, você está coberta de razão, a Cláudia. Vou ver quantos casos aconteceram e vou verificar para que isso seja feito, essa correção, imediatamente. Está errado. Todas as secretarias colocaram o recurso à disposição, né, educação, saúde, assistência, todo mundo foi pago. Então não vamos agora admitir se aconteceu um caso, ainda bem que são casos isolados, mas peço desculpas, em nome da gestão do IPSMAI, que é o Instituto de Previdência do município, que tem um déficit muito grande e que o município vem aportando, tirando da goela, como diz o Matuto, para garantir o pagamento dos aposentados em dia durante os 12 meses do ano.
A Irene Nogueira faz uma pergunta que eu já falei, importante, interessante. Né? Ela quer saber de suas prioridades para 2014. O que é que o prefeito vai colocar como primeiras anotações da sua agenda de 2014?
Ah, Irene, bom dia, querida. Olha, são muitas as prioridades. Na verdade, nós não fechamos ainda o planejamento das ações de 2014. Nós estamos fazendo uma avaliação 2013, reunir as lideranças rurais, das comunidades rurais. Ontem reuni as lideranças dos bairros da cidade, né, o grupo político de sustentação, para que a gente veja exatamente onde avançamos. E a nossa equipe de governo. Né, nós temos o programa de governo que nós lançamos em nossa campanha. Para você ter uma ideia, na cultura nós já fechamos 90% do que está no programa de governo, nós já executamos no primeiro ano. Graças a Deus. Mas nós não vamos parar, já disse a Sanil que tem que manter o pé no acelerador. Não é? Porque a cultura é uma dinâmica, é permanente, é diária. Não pode parar. E aí, Irene, o que está... Tem muita coisa a ser trabalhada. Muitos desafios, né? Nós temos que colocar o polo moveleiro para funcionar. Houve um erro na concepção do projeto. e nós estamos individualizando a energia, é um custo de R$120 mil. A associação dos moveleiros já está gerenciando, né? Um deles já se mudou, mas o projeto deve estar sendo concluído, a adequação elétrica, agora em janeiro. Então agora em janeiro ainda eu quero entregar definitivo e botar aquela monstruosidade, que é uma coisa magnífica, aquele polo, para funcionar. Né? Já colocamos a fábrica de habitação, que é um projeto importante, para funcionar. Já temos hoje 20 mil tijolos e blocos pronta, funcionando já no estoque. Vamos botar a usina de asfalto, inaugurar a usina de asfalto. Vamos inaugurar a área integrada de segurança com o governador Eduardo, onde vai funcionar o batalhão, a delegacia regional da Polícia Civil, a delegacia regional da mulher, onde vai estar lá instalações adequadas para atender a população e os profissionais poderem trabalhar com dignidade. Nós vamos inaugurar, se Deus quiser, a UPA com o nosso querido governador, que tanto tem feito por Afogados e por Pernambuco, né, que é um dos maiores empreendimentos. São em torno de 50 especialistas que estão sendo previstos para serem contratados. Né? Vamos ter, se Deus quiser, o SAMU funcionando na região, já temos o Corpo de Bombeiros. Tem a questão das lotações, que a gente precisa construir um local adequado para tirar lotações do centro da cidade, que o trânsito é um grande problema e a gente tem que ir resolvendo por etapas, não tem como resolver de uma só vez, porque a questão da mobilidade hoje é um desafio no Brasil todo. Na medida que o poder de consumo aumenta, muita gente compra moto, compra carro, e o espaço físico é o mesmo. Aí começa uma guerra por estacionamento, por um lugar, pela comodidade, etc. Então, vamos ter que receber bem as 200 lotações que vêm de outras regiões, de outros municípios, para comprar em Afogados, resolver as coisas em Afogados, gastar o dinheiro em Afogados, mas a gente precisa acomodar melhor esses veículos e essas pessoas que vêm para cá. Né? Não podemos botar para fora, mas também do jeito que está, tá causando transtorno. Então, nós temos a escola de São Sebastião para inaugurar, nós temos as habitações para entregar ao povo, o novo conjunto residencial. Tem um projeto para fazer mais 250 casas para a população, já tem terreno, já tem projeto, está tudo em andamento. Temos que disciplinar a questão dos loteamentos em Afogados da Ingazeira, e muita gente comprando lote, né, com recibo, sem estar regularizado, sem escritura. Aí não pode fazer nenhuma operação com a Caixa, não pode, quando morre, fica uma confusão na família, porque recibo não é documento, não é escritura, então tem muita coisa irregular e a gente precisa contar com a sociedade para regulamentar. Tem a questão da escuridão nos bairros, nós temos mais de 200 postes apagados ou sem lâmpadas, né, nos bairros todos, então 2014 me espera para isso. Né? Nós temos que organizar os taxistas, porque começamos a organizar os mototaxistas. Então, as praças para recuperar, nós temos 120 ruas para calçar, calçamos 10, estamos atrasados nessa meta, mas eu espero dar uma acelerada agora esse ano. A conclusão do saneamento global, que vai quebrar a cidade toda, vai ser um transtorno, uma poeira, uma buraqueira, mas a gente vai passar essa fase e o povo vai nos ajudar, como vem nos ajudando a entender essa situação. A consolidação do sistema básico, da atenção básica de saúde, nós contratamos mais 5 equipes, 5 médicos, fechando 100%, transformamos o Mandacaru em 2 equipes médicas, e hoje, graças a Deus, nós temos uma rede, além dos 8 postos de saúde que nós recuperamos na zona rural, nós abrimos mais 11 pontos de atendimento na zona rural, com médico, vai ter dentista, inclusive, vamos botar mais 4 dentistas agora. Então, é pé no acelerador, né? Espero poder fazer alguma seleção pública ou concurso, não sei, está no estudo isso, por conta da lei de responsabilidade fiscal, uma série de observações da legislação em vigor. Então, 2014, mesmo, continuar o abastecimento d'água na zona rural, né? A zona rural, nós não podemos parar porque vai chover, eu tenho fé em Deus, mesmo que a barragem enche sangue, mas nós não podemos deixar de enfrentar a seca todo o tempo. Não vamos deixar só para fazer quando está faltando água, quando está na seca, não. E vamos avançar nos projetos produtivos de geração de renda que esse ano não foi possível fazer. Eu quero que o povo se organize nas suas comunidades para a gente destinar alguns recursos para que as comunidades possam fazer projetos produtivos para a mulher, para a juventude, porque o povo organizado é mais fácil da gente apoiar e fomentar a produção agrícola, inclusive, para o autoconsumo e também o excedente ser comercializado, geração de renda. Nós temos o problema da feira, que é uma coisa grave. Tem um projeto, mas não tem o dinheiro ainda para fazer um novo pátio de feira para também tirar a feira do meio da rua, que causa transtorno aos moradores, da senador Paulo Guerra e nas imediações. Nós temos muitos projetos. Eu não queria anunciar todos aqui, Nil, porque senão vai ficar sem graça 2014.
Genesi está dizendo que o senhor é um prefeito trabalhador, está lhe desejando feliz ano novo. Lourdes Leandro também desejando feliz ano novo para o prefeito. Duas perguntas sobre mototaxistas, prefeito. Aldeci e Luiz Souza, do Miguel Arraes, fazem perguntas similares. O Aldeci quer saber sobre documentação dos 75 mototaxistas ainda não regularizados, e o Luiz Souza, quando o prefeito vai liberar alvarás dos mototaxistas que ainda não possuem. O que, é que o senhor diz para eles?
Primeiro, agradecer a Genesi e a Luz Leandro, né, pelas felicitações de Ano Novo. Que Deus abençoe a vocês também, os lares de vocês. Muito obrigado por tudo. Em relação ao Aldeci e a Luiz Souza, que fala sobre a regulamentação e a implementação da regularização dos 75 mototáxis restantes, eu sei que gerou uma ansiedade muito grande por conta dos 145 da primeira turma que nós acabamos de regulamentar, que envolveu o curso, colete, envolveu placa, envolveu reclassificação da carteira de cada um. Isso leva todo um tempo a um procedimento burocrático. É um processo, não é do dia para a noite. Nós vamos começar assim a fazer todo o processo burocrático, temos que fazer licitação, contratar a empresa que faz o curso, que capacita os mototaxistas, depois cuidar da habilitação, cada um pagar as suas taxas, e essa seleção dos novos, ela vai ser feita ainda. Né? Ela vai ser feita, né? Nós temos muitos pedidos, muitas solicitações, já tem muita gente que já trabalha, sei que não vai dar. Nós já temos uma inscrição superior às 75 vagas que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu peço um pouco de paciência aos amigos, né? O Daniel Valadares e o Heleno são responsáveis e eles devem se dirigir aos dois para pedir informações sobre documentos, porque muitas vezes a pessoa quer, é até justo, mas não tem os documentos que a lei exige. Então, regulamentar é bom, né? Regularizar, mas às vezes as pessoas não conseguem atender a todas as exigências da lei.
Vamos aqui, Marleide, do São Francisco, pergunta qual a previsão de inauguração do PSF do bairro, e o José Júnior quer saber se é possível, prefeito, perfurar um poço lá na Praça da Vila Bom Jesus. Ele disse que a comunidade sofre muito com a falta de água e, observando essas ações aí de busca de água em algumas comunidades, quer saber se isso é possível.
Marleide, o posto de saúde, a gente está, você sabe que a gente está ampliando, está cuidando, e vamos fechar agora, no primeiro semestre, a pintura geral de todos os postos, né? Que é pós-acabamento, pós-reparos, pós-expansão dessas unidades. E logo, logo a gente vai inaugurar, fazer a festa com vocês aí. Sei que vocês estão felizes com a equipe para atender esse bairro tão maravilhoso que é o bairro São Francisco e Redondezas. E ao José Júnior, do Bom Jesus, eu até ontem fiz a reunião e foi o único bairro que não estava presente na reunião. Eu pediria primeiro que vocês se organizem, façam a reunião, procurem ação social, escolham representantes de vocês para facilitar a interlocução, o diálogo com o governo municipal, para a gente ver as prioridades de vocês. Agora nós vamos fazer uma reunião em janeiro com representantes dos bairros para definir as prioridades. Vão estar presentes também os nossos vereadores que vêm nos ajudando, né, porque eles atuam e sabem também dessa necessidade. É a história, a sintonia do povo com os representantes do povo, que é o Poder Executivo e o Legislativo. E aí, Zé Júnior, é possível sim perfurar o poço se essa for a solução mais adequada. Então, mesmo tendo água nos mananciais e ainda falta água porque o sistema de distribuição está obsoleto, não chega, vamos avaliar juntos. Se for preciso, a gente manda perfurar o poço sim na Vila Bom Jesus. Por favor, nos procure. Procure um dos nossos colegas, como você está pertinho do Luciano, da Secretaria de Turismo do Bombinha, da infraestrutura aí na antiga Cagé, pode procurar eles para anotar seus dados e marque uma reunião na assistência social para escolher os representantes de vocês, para vocês não ficarem fora das discussões da escolha de prioridades para 2014. Ok, Júnior? Obrigado.
A Joana, prefeito, pergunta, voltando à questão do funcionalismo, qual é a perspectiva de aumento para funcionários aposentados? Ela está dizendo, o novo mínimo já foi anunciado e ainda não tivemos aumento.
É, realmente foi anunciado, mas não começou ainda não. Começa amanhã, em janeiro, tem que fazer as contas, Joana. Senão, no final do mês, eu tenho vontade de dar um aumento tão grande a vocês, mas se eu der um aumento, vai ficar no papel e pode ele não sair no final do mês. Aí é demagogia. Então é melhor ter o pouco certo do que ter o muito na incerteza. E, além disso, tem a lei de responsabilidade fiscal que penaliza o prefeito quando a gente passa num determinado percentual com gasto de pessoal. É justo o que você pede, é merecedor. Eu acho que o servidor merece tudo de bom, mas, infelizmente, a gente tem que fazer a conta. Eu não tenho ainda o impacto financeiro. Esses estudos estão sendo feitos. Saiu agora o anúncio do salário mínimo, em torno de 8%, se não me engano, 724. E eu quero, nós vamos fazer essa conta em janeiro, o que for possível nós vamos fazer, e aí vamos ter que melhorar a receita, IPTU, né, eu quero que o povo nos ajude, porque se não pagar o IPTU em dia, se não atualizar o valor dos imóveis, né, muita gente tem 4, 5, 6 casas boas no centro da cidade, lá na prefeitura, Nil, está valendo 30 mil, mas o cara não dá por 300 mil a casa e paga imposto sobre 30. Isso não é justo. Então eu preciso também da compreensão de todos os moradores para poder aumentar a arrecadação e a gente pagar melhor o nosso servidor, fazer a melhor limpeza da cidade, fazer tudo que a cidade precisa e reclama com razão. Se a gente gasta por um lado e não entra por outro, não tem como segurar os gastos. Essa é a realidade. E aí não é para fazer graça. Ser gestor é uma responsabilidade grande. Não é brincadeira. Então tem que tomar decisão, né, baseada na receita do município. E as receitas cresceram em torno de 6%. Né, e os custos dos insumos, combustível, o transporte de pessoas para Recife, casa de apoio, tem dia que come 60 pessoas lá de graça. Dorme, toma banho, tudo isso tem custo de pessoal, tem custo de alimentação, custo de transporte com pacientes para Recife é muito grande. Os programas federais são excelentes, mas nenhum se sustenta. A gente tem que completar, tem deles que a gente tem que botar 60% a mais para poder manter os programas funcionando. E sai do mesmo lugar. Né? O Instituto de Previdência dos Aposentados não tem sustentação financeira, não tem viabilidade. Todo mês a gente tem que fazer um aporte de mais de 100 mil reais para pagar a folha, porque o que arrecada não dá. Né? Houve desequilíbrio financeiro ao longo da sua história e tem que pagar. Então, aumento é justo, merecedor, e eu tenho vontade. Agora a gente faz quando pode. Eu não posso aqui ser demagogo, tenho que ser sincero com vocês, né? Sei que alguns não gostam, ficam, né, chateados, mas eu prefiro ser sincero do que estar fazendo demagogia.
Prefeito, pluralizar e democratizar mais esse debate, a gente convidou alguns blogueiros para fazer pergunta também. Eu estou com o Itamar França, é o primeiro convidado para fazer, esteve ontem aqui, está hoje também, e amanhã, inclusive, a gente vai ter um debate com os blogueiros falando das perspectivas para o ano novo, inclusive com a participação do Magno Martins também, que confirmou. Aí, Itamar França, bom dia, sua pergunta para o prefeito José Patriota.
Bom dia, Patriota, bom dia a Michele Martins e ouvintes da Rádio Pajéu. A pergunta que eu queria fazer ao José Patriota é em relação aos evangélicos. Este ano nós não tivemos assim, esse apoio na questão estrutura para as igrejas e o número de evangélicos que tem afogado. Temos várias denominações aqui instaladas, inclusive fazendo trabalho social de grande valia, e que este ano nós não tivemos até assim, exemplo de trazer algumas atrações para essas comunidades, para essa comunidade que é a comunidade evangélica. A exemplo está detalhado na reciprocidade que nós tivemos bem recente, alguns cantores gostos, nacionalmente conhecidos. Né? E o prefeito Luciano Duque trouxe essas atrações para lá, deu esse incentivo à classe evangélica, porque Afogados houve, tivemos alguns eventos, sabemos que teve um ano de seca, foi um ano que o prefeito enfrentou várias dificuldades, mas não foi dado em relação à questão dos evangélicos. Gostaria de saber dele o que ele poderia se comprometer para 2014 para os evangélicos de nossa cidade que ficaram a mercê em relação dessa questão de trazer algumas atrações e de dar esse incentivo às igrejas do município. Também a questão do auxílio ao transporte dos estudantes. Eu queria saber do prefeito José Patriota que proposta, o que é que ele pode fazer em relação a esses estudantes que hoje se deslocam até Serra Talhada e muitos na maior dificuldade porque já pagam a mensalidade e já vivem assim sacrificando os pais que muitas vezes é quem bancam esses estudantes. Seriam essas suas perguntas e a população também acredita que vai ficar satisfeita com a resposta aí do nosso prefeito.
Obrigado, Itamar, prefeito.
Bom dia, meu caro Itamar. Eu pensei, pareceu que você estava agora representando as igrejas evangélicas. Mas veja bem, eu não fui procurado recentemente para fechar nenhum show gospel para os evangélicos. Eles merecem. Então, quando você diz não teve apoio, é como se eu tivesse sido procurado e tivesse negado o apoio. Não posso negar. Eu tenho o maior respeito pela comunidade evangélica. Frequento, inclusive, por várias ocasiões as igrejas, algumas das igrejas. Me dou muito bem com todos os pastores. Tá certo? Eu só percebo que essa não é a prioridade deles até o presente. Eu tenho colaborado com transporte, com outras formas que talvez o blogueiro Itamar não tenha conhecimento, como eu tenho ajudado essa comunidade evangélica, que não só é através de show, e que não é oportuno estar detalhando aqui os tipos de ajuda, porque isso é uma coisa da relação interna. Mas eu estou disposto, Itamar, se for você o representante ou outras pessoas do segmento evangélico, a dialogar. Inclusive chegou um novo pastor agora da Igreja Assembleia de Deus, a quem estou manifestando publicamente as boas-vindas, e já nos despedimos do pastor Genivaldo, que era o pastor que estava na Assembleia. E os demais pastores que congregam aqui em Afogados, nós temos o maior respeito, a maior consideração, estamos de portas abertas para recebê-los. Em relação ao transporte dos estudantes, no começo do ano teve uma comissão que me procurou, eles ficaram de voltar trazendo uma proposta mais detalhada e não retornaram até o presente momento. Mas eu já manifestei de antemão, o meu ponto de vista é de colaborar, de cooperar com os estudantes de Afogados que estudam sobretudo em Serra Talhada, que precisam desse apoio, se deslocam e muitas vezes pagam faculdades particulares e ainda pagam passagem de ida e volta em ondas particulares. Então estamos dispostos, né? Essa comissão já teve algumas reuniões com o prefeito, mas ficaram de detalhar e não retornaram. Eu espero agora 2014, estamos abertos e prontos para colaborar com a despesa no transporte desses companheiros. De forma legal, né? Que a gente tem que mandar, inclusive, projeto de lei para a Câmara.
A Edinalva Veras perguntando se há previsão para reforma na casa de apoio, pede, inclusive, ventiladores lá para a questão do calor. Sebastião de Pacus parabeniza, diz Patriota está de parabéns pelo trabalho que vem realizando. Damiana Isabel está dizendo que foi contemplada com a casa no Laura Ramos e depois teve o nome retirado da lista. Quer saber o porquê e o que pode fazer? São questões pontuais que acabam aparecendo, prefeito, num debate como esse, questões mais específicas. Mas vamos lá, ponto a ponto, o que é que o senhor diz para esses ouvintes?
Edinaldo Veras. Vamos fazer
Edinalva, Edinalva Veras.
Edinalva, desculpa, Edinalva. Bom dia, querida. Vamos sim. Dar uma melhorada na casa, pintar, limpar, fazer os retoques. E os ventiladores, nós queremos até o dia 15 de janeiro adiantar e comprar os ventiladores que você está reclamando. Você tem razão, porque quando junta muita gente, Recife é um pouco abafado, sertanejo fica meio agoniado com o calor. Você é merecedor. Ao Sebastião do Pacus, muito obrigado, Sebastião, pelo reconhecimento, amigo, pelo seu apoio, por tudo. Inclusive fizemos um poço aí, recuperamos, foi a salvação de muita gente na região, foi aquela água do Sítio Pacuz para a população, inclusive da cidade. E a outra companheira foi Isabel, né? É Isabel da casa.
Isso.
Que reclamou que foi excluída e não sabe por quê. Dona Isabel, por favor, procure assistência social, qualquer dúvida nos procure lá no gabinete, marque com minha secretária Lúcia e a gente vê o que de fato aconteceu na sua retirada das casas, né? Na seleção que houve para ser contemplado com as casas.
O blogueiro Mário Martins é mais um a fazer pergunta para o prefeito Patriota. Mário, sua pergunta para o prefeito, bom dia.
Bom dia para o Patriota.
Mário?
Alô, Nil?
Oi, agora estou lhe ouvindo, pode falar.
Bom dia a todos, bom dia, Patriota. O prefeito já se reuniu com a comissão esse ano dos universitários da Fichura em Serra. E também, assim, agora em 2014, tem como fechar a parceria de a prefeitura dar o apoio, ajuda no transporte desses estudantes e também alguma perspectiva de projeto para a juventude que ele vislumbra agora em 2014.
Falou de estudante de novo, né? E juventude, perfeito.
Oi, Mário. Bom dia, amigo. Na verdade, estamos dispostos, sim, Mário. Só quero que a comissão evolua no detalhamento da proposta para a gente fechar a parceria, mandar um projeto de lei para a Câmara e a gente fazer, sim, a ajuda, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, porque a gente tem que expandir e apoiar os nossa juventude, né? Como você fala, para estudar. O projeto específico, Mário, quando a gente ajuda na escola, agora mesmo nós vamos colocar o fardamento para 6 mil alunos, né, na rede escolar municipal. Acho que a gente está ajudando a juventude. Quando a gente abre uma série de projetos na área de cultura, por exemplo, cinema na praça. Rapaz, é fantástico esse projeto que a Secretaria de Cultura, e é praticamente para crianças, adolescentes e jovens, né? Quando a gente botou a praça conectada, a internet de graça nas duas praças, né? O esporte nos bairros, isso, o público é a juventude, sim, né? Agora nós conseguimos um projeto no bairro da Ponte, num centro multiuso, onde vai estar destinado aos grupos de jovens fazerem as suas atividades. As bandas, nós estamos incentivando, né, inclusive a Escola Francisca Lira e outras escolas, para que eles possam, né, vamos dinamizar a escola de música. A biblioteca municipal, que o meu sonho é tirar um dia ali da prefeitura e ter um espaço mais adequado. Então são jovens e crianças que estão inseridos em vários projetos. E os grupos de jovens, você e outros, que tiverem organizados, que tiverem projetos e propostas de atividades culturais e projetos interessantes ou produtivos, geração de renda, a prefeitura está aberta e eu tenho recebido propostas interessantes. Estamos abertos, sim, para dinamizar, para abraçar e construir essas soluções juntos, amigos.
Voltamos aqui com o nosso debate, ouvindo o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da MUP, José Patriota, nesse que é o último debate do ano e a pauta dos ouvintes. Falta um blogueiro para falar, que é o Júnior Finfa, e os ouvintes aqui. O Romero pergunta, prefeito, se tem projeto para criar mais academias das cidades em Afogados. Tem perspectiva de parceria para outros locais?
Oi, Romero. Temos, sim, amigo. Bom dia. Nós estamos pensando, sim. Tivemos um problema sério ainda na liberação do terreno do Cinturão Verde, que é da rede ferroviária, e a titularidade desse terreno ainda não está com o município. E a gente não pode fazer investimento público num terreno que não esteja disponível legalmente ainda para o município. Então nós temos outras áreas que estamos pensando, não só a Academia da Cidade, a Academia da Saúde, que tem uma semelhança muito grande, né? Muda praticamente o nome, né, e a concepção de alguns dos equipamentos que estão disponíveis. Então nós temos alguns espaços que estamos identificando e também elaborando alguns projetos para captação de recursos no sentido de implantar outras áreas. Algumas reformas em praças, a gente está pensando também de deixar alguns espaços. Só é observar a Praça Monsenhor Alfredo da Rua da Câmara. Quantas crianças, quantos jovens, né, e principalmente crianças, os pais não levam para que eles possam se divertir ali no parquinho, correr e brincar à vontade sem ser incomodado. Porque, por um lado, a população reclama de mais espaço de estacionamento para veículos e motos, de maneira geral. Por outro, as cidades modernas sustentáveis trabalham no sentido de deixar espaço para transporte coletivo e para o pedestre, né? Inclusive fechando algumas ruas finais de semana para que o povo ande de bicicleta, para que as pessoas caminhem, possa caminhar livremente, sem medo de ser atropelado. Então a gente vai ter que repensar, replanejar no plano diretor, reformular, adequar a nossa cidade. É uma cidade moderna que cresce numa velocidade muito grande e é um grande desafio para o poder público.
Entrando nesse assunto, o César Ramos, prefeito, está dizendo o seguinte: o prefeito uma vez disse que não existe na prefeitura projeto do pátio de eventos. Pergunta se já foi feito o projeto e reclama, diz que é uma vergonha para Afogados os eventos ainda serem realizados nessa área do centro, na Rio Branco.
Olha, César, quando eu falei, foi o projeto executivo, porque isso é uma palavra mais técnica, né, que às vezes as pessoas não entendem. O projeto da ideia, né, um levantamento inicial, é isso que se gerar uma polêmica na Câmara e tal. Olha, veja só, não existe um projeto detalhado. Eu também não pude fazer ainda esse projeto detalhado, porque o terreno, nem o anterior podia fazer, não está 100% disponível ao município, legalizado, em outros termos. Então, você veja como é complexo agradar a todos os interesses da sociedade, né? Já tem gente ali, que mora ali perto, que já vieram falar comigo, que quando botar o pátio de evento ali, quando bater lá na Zabumba, vai explodir o som nas casas dos moradores ali da Artur Padilha, por conta da posição do vento ali, da posição do pátio de eventos, né? Então, como é complicado, né? Mesmo você tirando do centro da cidade os eventos, as festas, né? É muito difícil você encontrar um lugar onde não vai incomodar ninguém, 100%. Tem um lugar disponível, adequado. Então, essa é uma coisa que a gente precisa conversar muito com a sociedade, vou ouvir, continuar ouvindo, né? E na medida que a gente for tendo recursos, nós vamos elaborando os projetos, faça os terrenos e os espaços disponíveis, já que terreno em Afogados é um preço assustador.
O Marcos Montinello é blogueiro e aqui pela internet está fazendo um questionamento também. Diz o seguinte: está parabenizando o senhor pela pesquisa, dizendo que seu índice de aprovação foi maior em relação ao ex-prefeito Totônio, mas pergunta: por que obras como Polo Moveleiro, Abatedouro e Curral do Gado, inauguradas, estão paradas no seu governo? Também está dizendo o seguinte: o senhor na entrevista não está falando no nome da doutora Lúcia, vice-prefeita, dando a entender que ela não tem espaço no governo. Fala no contrato que o senhor fez com a MUP, pagou mais de R$100 mil, enquanto Caruaru pagou R$4.750, pergunta o que o senhor tem a dizer, e finaliza falando da questão dos vereadores da União, o Igor e o Franklin, agora na sua base, mas está dizendo que para votar no candidato do governador, o senhor não teria maioria dos vereadores, e quer saber se nesse aspecto o Totônio era mais habilidoso que o senhor nessa gestão política da Câmara.
O Montinelli é um militante daqueles que deve estar entre os 3%, 2% que acha o governo péssimo e ruim, né? É um direito dele, eu respeito, é um rapaz bom. Ele até parabenizou a ti pela pesquisa. Obrigado, Márcio, pelo teu reconhecimento. Mas a gente nota na série de questionamentos uma vontade, assim, de desgastar e tal, mas não tem problema não, Marquinhos. A gente é amigo, você é um cidadão, tem direito de questionar e eu estou à sua disposição para a gente conversar. Sobre o Polo Moveleiro. O Polo, na verdade, houve um erro de concepção do projeto, né? Foi a maior parte, a estrutura física toda foi feita, mas não foi discutido o modelo de gestão antes de elaborar o projeto técnico. E quando eu fui discutir o modelo de gestão, se percebeu que a iluminação, a energia, não estava individualizada nos box que cada moveleiro vai utilizar. Então, tem que fazer uma mudança grande no projeto de energia. Tem que botar pontos e entrada de corrente para um relógio individualizado, medir o consumo individual de cada marceneiro que vai para lá. Isso é fatal para o projeto funcionar adequadamente. Por isso, não funcionou. E ninguém apareceu para financiar. Eu bati na porta, não encontrei financiamento, tive que fazer um contrato e agora, até final de janeiro, a empresa está dizendo que me entrega com essa situação de energia resolvida. Então, espero em Deus e quero que você, Marco, vá cobrir para publicar o funcionamento do Polo Moveleiro. Em relação ao Abatedouro, o Abatedouro vai ter um modelo de gestão diferenciado. O projeto demorou na Câmara e agora nós estamos providenciando a licitação. O edital está pronto, está tudo discutido e vai ser publicado para que as empresas privadas interessadas possam se candidatar e oferecer sua proposta do modelo de gestão baseado na lei municipal. Daí, o Abatedouro não está em funcionamento, porque uma coisa é a obra construtiva. Também temos problemas, limitações de água. E na plena seca não tinha como botar o Abatedouro lá, né? Ele vai ter um consumo um pouco maior do que o outro, e o abastecimento pela Compesa lá é diferente do que é feito, porque a Compesa não chega lá. Foi feito um poço, a vazão é pequena, mas o problema maior não é só a água, porque hoje a gente pode sustentar com pipa. Né? É também a questão da gestão. Né? Vai ser uma empresa privada que vai fazer a gestão. Hoje nós estamos com o arcabouço legal pronto, mas eu tenho que cumprir a legislação e fazer a licitação. Em relação à doutora Lúcia, não foi oportuno falar, mas se o problema for esse, você vai ficar sabendo. A doutora Lúcia é uma parceira, é a vice-prefeita, né? E ela foi eleita junto conosco dentro de um programa de governo. Né? Ela é a vice-prefeita, ela está pronta, imagino eu, até onde eu saiba, para assumir a hora que for necessário. Qualquer dúvida, você se dirige a ela, que ela pode explicar melhor do que eu. Em relação à MUP, hoje nós temos uma associação municipalista, tenho a honra de representar todos os prefeitos de Pernambuco. Inclusive, fizemos a publicação de uma revista, vou mandar entregar uma cópia para você, acompanhar a grandiosidade da atuação da MUP, o reconhecimento que ela tem hoje em nível de Brasil. Eu fico feliz, né, de poder representar Pernambuco em vários espaços, né, em várias discussões, para que Pernambuco possa, de fato, ter uma voz ativa no Nordeste, na questão da seca, do resíduo sólido e de todos os interesses visando o fortalecimento dos municípios pernambucanos e brasileiros. Graças a Deus, nosso trabalho é reconhecido pela sociedade pernambucana, pela confederação e por todos os atores nacionais. Em relação ao pagamento da MUP, você deve comparecer pessoalmente, porque eu lhe explico melhor, se você tiver alguma dúvida, desde que não haja nenhuma maldade de sua parte, você vai compreender, já que você está fazendo uma comparação com um conhecimento parcial, e eu lhe explico pessoalmente no gabinete, terei prazer de lhe atender no gabinete, meu querido Marcos.
O curral do gado.
O curral do gado não deu tempo, somente isso, não teve dinheiro. Eu tenho que ser sincero, qual é o problema? O curral do gado não foi inaugurado, não funcionou. Né? O polo moveleiro não funcionou. A funcionalidade de uma obra depende de algumas iniciativas, também de gestão, de recursos, sobretudo. Então, o curral do gado, ele foi feito parcialmente, uma parte, muito bem feito, diga-se de passagem. Entretanto, é um equipamento que precisa de uma série de providências. Tem que fazer banheiro, tem que fazer toda uma estrutura, né, que o projeto prevê. E não foi possível Totonho fazer na gestão dele. Eu espero agora em 2014, com a ajuda de Deus, poder concluir essa obra. A prioridade foi as casas populares, 1 milhão e tanto que a gente teve que priorizar. Entre o curral do gado e as casas, você faria o quê? Então é isso que a gente, quem governa, tem que fazer escolha, tem que ter prioridades. Né? E a água, numa seca dessa. Entre botar água na zona rural, como a gente vem fazendo, e terminar o curral do gado. Então tem que fazer a escolha. Não dá para fazer tudo no primeiro ano. Acho que o povo entende, a maioria do povo tem entendido, graças a Deus. E eu sou muito grato por essa compreensão. Né? Então não deu. Espero que em 2014 eu possa fazer. E é nessa conversa franca, direta, pode, não pode, dá, não dá, porque sim, porque não, que eu estou aqui com humildade para tentar esclarecer as dúvidas e responder as perguntas.
Vamos lá, Reinaldo Moura, agora entrando um pouco na pauta política, pergunta qual a análise que o senhor faz do seu possível apoio à Anchieta Patriota, se esse apoio pode ajudar o senhor em 2016, e diz, e as críticas dos vereadores Vicentinho e Zé Negão, não está na hora do prefeito bater também?
Reinaldo Moura, veja bem, nós não discutimos ainda eleições 2014, eu venho muito focado, jogando meu tempo inteiro na gestão, né? E termino nem prestando atenção essa parte muito de eleição, de campanha, porque está distante, isso não está na pauta do povo. O povo quer resultado, o povo quer que resolva os seus problemas. Então eu termino não me dedicando muito a isso. E em relação a possíveis apoios a pré-candidatos, não tem também definição ainda, né? Deputado estadual, deputado federal, Anchieta é um militante histórico do PSB, ex-prefeito de Carnaíba, teve uma gestão bem sucedida, médico com serviços prestados também na região, muito conhecido de todos nós, merecedor também do mandato, tanto ele como muitos outros amigos nossos, né? E no caso dele também, do PSB, e muitos outros, como Ângelo, e muitos outros pretensos candidatos. Então, não tem definição ainda, Reinaldo. Não tem uma análise assim completa, acabada, porque esse debate ainda vai ser feito no interior da Frente Popular, ouvindo as lideranças e ouvindo a população, inclusive. Em relação, se está na hora de bater ou não bater, de responder ou não a Zé Negão, a Vicentinho, a qualquer um que venha fazer crítica, eu trato bem todo mundo, não tenho nada contra ninguém. Eles me ajudaram na eleição, na Câmara votaram em vários projetos, né? Eu acho que a maior resposta que eu tenho a dar a quem faz a crítica e muitas vezes não construtiva é o trabalho, é a população. Não tem como agradar 100% das pessoas, mas a maioria compreende o governo. Acabou de sair uma pesquisa, aliás, essa é a terceira pesquisa, para ser sincero, fiz outra em julho, e o nosso crescimento de aceitação, de reconhecimento do trabalho, cresceu bastante, ainda mais, já era aprovado, agora ainda mais. Então, a melhor resposta é o trabalho, é o resultado, e o povo vai manifestando a sua opinião.
O Carlos Antônio da Silva quer saber como anda o processo de cassação contra o prefeito Patriota. Como é que está a questão de recurso, desse debate após aquela notícia inicial de primeira instância, prefeito?
Olha, eu não tenho acompanhado como deveria. Essa é uma coisa que eu falho. Não sei se é porque eu não entendo dessa área jurídica, e meu tempo todo é dedicado na gestão, é preocupado se a farmácia básica está lá em remédio todo, deu água lá no poço da vazinha, foi 5 mil litros, é preocupado se um trator novo que eu estou procurando ver se eu consigo, se o projeto foi aprovado, né? É como se não existisse esse processo de cassação, porque eu não vou perder tempo. Quando eu chego em casa cansado, né, faço a refeição, brinco com minha neta, com os meninos, né, e troco uma ideia com a esposa, e vou repousar, não tem tempo para ver isso. Eu não entendo essa parte jurídica, né? Os advogados são responsáveis de acompanhar isso, entendeu? Eu entrego na mão de Deus e na mão do povo. Estou humildemente pronto para receber qualquer decisão. Tenho a consciência limpa que não cometi nenhum crime, né? Que o povo foi quem escolheu o prefeito, e está aí o resultado da resposta da população.
O Wilma Queiroz quer saber sobre a Secretaria da Mulher. O que é que está faltando para que a secretaria seja implantada e comece a funcionar?
Eita, Ilma, esse foi um ponto que você levantou com muita propriedade, Ilma. Faltou mandar a reforma administrativa. E por que não mandei a reforma? E não mandei separado só a Secretaria da Mulher? Porque a prefeitura como um todo precisa adequar a sua estrutura administrativa. Existe já levantamentos, existe um estudo, mas como essa reforma tem um impacto financeiro, e quando eu fiz as contas não dava para pagar, é feita aquela roupa bonita que você tem vontade de comprar, olha para ela, mas o dinheiro não dá. Então, para não se endividar e não fazer negócio errado, é melhor sair ano novo com a mesma roupa do que comprar roupa nova sem poder. Foi como fazer a reforma, que vai dar um custo que a prefeitura não suportaria. Então, eu prefiro pagar o funcionário em dia, pagar o fornecedor. A conta da luz, tem prefeito que acerta estar desligando a luz da rua, menino. Do mercado, do açougue, da prefeitura, porque está atrasada a conta da selva. Então, eu prefiro pagar a energia, pagar a luz, o material de limpeza, o fardamento dos garis, o fardamento dos agentes de saúde, o fardamento da guarda, pagar em dia o que a gente já comprou, do que fazer uma conta a mais. Então, foi essa conta que eu não quis aumentar quando não mandei a reforma administrativa, como eu anunciei. Eu esperava, antes de entrar no governo, que eu tinha condição de mandar logo. Depois eu fui diminuindo a velocidade para poder não aumentar a dívida, que é um perigo você desequilibrar financeiramente o município. Você vê outros exemplos aqui na região, o sofrimento.
Júnior Fifa, blogueiro também conosco, mais um a falar. Júnior, bom dia. Sua pergunta para o prefeito José Patriota.
Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Desejar ao prefeito de Afogados da Ingateira 2014 de prosperidade, realizações e sucesso. E a todos que estão aí na Rádio Pajeú. A você eu já desejei bastante dias. Você, Michele Pinto. Quer perguntar ao prefeito, hoje, agora, há poucos instantes, a migração do velho dos vereadores de Coimbra. O prefeito Zé Patriota perdeu o apoio de dois vereadores do partido. E tem hoje o apoio de dois vereadores de partidos diferentes. Na minha visão, eu acredito que o prefeito ganhou político partidariamente. Eu queria que ele analisasse rapidamente a adesão e se ele ganhou ou perdeu politicamente.
Em suma, Patriota, falhou um pouquinho, mas ele diz, o senhor, ele está dizendo o seguinte, Patriota perdeu 2, na leitura dele, ganhou 2. É, ele conta aí a questão de Vicentinho e Zé Negão e avalia a questão de Igor e Franklin. Quer saber se o senhor ganhou ou perdeu, que análise o senhor faz dessa matemática política?
Não, ganhamos, caro Nil. É, Júnior Fifa, meu amigo. É, bom dia para você. Olha, eu acho que na minha matemática nós ganhamos mais 2 vereadores, né? Inclusive de 2 partidos que têm um bom tempo, que têm uma boa representatividade e são conhecidos nacionalmente. O PROS, eu não sei se é conhecido ainda, mas o PMDB e o PSDB são partidos expressivos, que são partidos do Igor e do Franco Nazário, né? 2 rapazes de bem, 2 meninos jovens, de extrema capacidade, que vêm nos ajudar de boa vontade. Aliás, eles na oposição votavam nos projetos que eles não vão ser contra o povo. Né? Não cria empecilho, não fica botando pedra, nem inventando pantin, não. São 2 meninos do bem. O fato deles não ter se elegido no meu palanque não significa, não, pelo contrário, eles estão pensando na cidade, no futuro de Afogados da Engazeira, né? Eu acho que eles se colocaram muito bem, têm argumentos para tal, né? E não é na base do toma lá da cá, é na base do trabalho. Isso me alegra de ver 2 jovens entrando na política, Frank e Igor, de famílias conhecidas e tradicionais de Afogados da Engazeira, como diz a história, 2 meninos bem criados, não são viciados no velho jogo do toma lá da cá, são meninos que se elegeram, né, para defender os interesses do povo. Não é o prefeito Patriota, não. É o que está em jogo, é o desenvolvimento da nossa cidade. Então, ganhamos bastante. Afogados ganhou, sim, né, com a entrada de Frank e de Igor na base do governo municipal. E quanto aos outros 2, eu não tenho muito o que comentar, porque eles não oficializaram a saída da Frente Popular nem da base do governo, né? Se fala, tem muitos comentários de bastidores, mas não tem, eu não tive tempo de avaliar ainda os boatos dos bastidores. Para mim, o fato concreto é esse. É a chegada de Igor e de Frank, que vem nos ajudar ainda mais e fortalecer o crescimento de nossa terra.
Ontem, nós tivemos aqui a oposição avaliando sua gestão. O Ivanildo Valeriano fez um questionamento sobre a real situação em que o senhor encontrou a Prefeitura de Afogados da Engazeira e pediu que lhe fizesse essa pergunta hoje. O que é que o senhor diz a ele?
Não, a situação é uma situação, não é desequilibrada, é uma situação que está tudo publicado, né? Hoje, todo ato que acontece, balanço, as publicações das receitas, as despesas, tudo isso é publicado em vários sites, na internet. Então, é de domínio público. Não tem muito segredo, né? Então, hoje, tanto é que a gente, dificuldade tem, claro, todo mundo sabe, mas também a Prefeitura de Afogados tem um conjunto de empreendimentos, de obras em ações, né? Eu não estou focado nas dificuldades, eu estou focado nas soluções, nas alternativas, né? Eu acho que é isso que a cidade e a Prefeitura estão tendo o seu rumo e o seu destino.
É, Duque e Carlos Evandro já praticamente... Tá uma coisa que está faltando só alguém dizer, está rachado mesmo pelas declarações públicas. E sua relação com o prefeito Otônio nesse ano, considerando que muitos ex-prefeitos e prefeitos atuais não alimentaram, não nutriram a relação tão boa pelos caminhos que a política tomou. Como é que está a sua relação com o ex-prefeito?
Boa, amistosa, o Otônio é um amigo, ele tem o jeito dele, eu respeito, eu tenho o meu, tenho a visão dele, eu tenho a minha, mas nós somos aliados do desenvolvimento. O Otônio é empreendedor, de uma visão larga, né? Muito serviço prestado durante 3 mandatos nessa cidade. Então, agora, não tem ninguém perfeito, né? E cada um tem um estilo, tem um jeito, né? Então, as diferenças nos enriquecem, não nos separa nem nos divide, até ajuda a somar.
O Jair Almeida disse ontem, atribuiu a gestão de marketing à avaliação positiva do Instituto, aferida pelo Instituto Múltipla, e fez um questionamento sobre os recursos federais que, de fato, a Prefeitura recebeu este ano, e se evidenciasse isso. Como é que o senhor recebeu essa posição do presidente do PT?
Não tem problema nenhum. Eu sei que não é só o nosso secretário de comunicação, o Rodrigo Lima, que é competente. Né? O reconhecimento do Rodrigo Lima, que é o nosso comunicador, né? É grande. Eu agradeço esse reconhecimento também. É toda a equipe. Agora, não tem marketing sem fato, não tem notícia sem fatos. Então, vocês que são do meio de comunicação sabem que, pronto, quando eu sair daqui, eu vou inaugurar agora a nova casa que vai abrigar o posto de saúde do Sobreira, que é a antiga reivindicação, que lá era dividida em duas casas. Reformamos, está lá bonitinho. Aqui, vou entregar agora ao povo, porque não tem tempo, Nil. É, todo dia tem entrega, tem inauguração, onde foi mototáxi, eventos, atividades, todo dia. Então, o que é que dá notícia? O que dá notícia e o que o povo vê é ação, é trabalho, resolução dos problemas, né? Pouca conversa e resultado. Agora, você comunica aquilo que existe. Então, se o que o Rodrigo comunica não fosse verdade, né, já tinha muita contestação, todo mundo chamando de prefeito enrolão, mentiroso. Ele comunica o que existe. E o que existe é ação, é iniciativa, é criatividade, é trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu não tiro folga, não tiro férias, de domingo a domingo. Então, isso dá notícia, dá resultado para o Brasil inteiro. O marco é esse, é fazer. Sem fazer, a arte do fazer é o grande segredo. E só com planejamento, monitoramento, com equipe, com um time que bota o coração na ponta da chuteira, como se diz, para fazer o gol. É isso que está acontecendo, e a participação do povo de boa vontade. Isso eu fico muito feliz, e o povo reconhece, né? Então, a pesquisa está dizendo, será que o povo está enganado? A maioria do povo está errado? Então, quem quiser brigar com o povo, briga. Eu não. Eu me entendo com eles demais. Nós fizemos, Nil Júnior, 25 reuniões de monitoramento. Foram 453 encaminhamentos, né? Então, isso não é uma coisa fácil. É uma média de 4 a 5 horas por semana de monitoramento com a equipe. Eu tenho tudo isso computadorizado, tudo registrado, com a lista de assinatura e fotografia. Está guardado, porque nosso governo tem planejamento, tem monitoramento. Agora, claro, tem muito que ser feito, tem muita falha, tem erros, e eu tenho humildade de reconhecer, de pedir desculpa daquilo que o cidadão não foi bem atendido, mas de dizer que a vontade é de fazer, é de trabalhar com gosto.
O Neto Lemos está lhe parabenizando, também aqui o Romero, professor Romero, e a Patrícia Amaral, também pela internet. O Marcos Vinícius, fazendo referência a uma galeria na Arthur Padilha. Marcos, nós vamos repassar, estou com o tempo estourado já aqui, mas vamos repassar essa demanda que você levantou e outras demandas que eventualmente surgirem. Eu quero aqui agradecer o prefeito José Patriota pela disponibilidade, dizer que foi proveitosa demais a participação dos ouvintes. Eu fiz uma pergunta, todas as demais foram construídas por ouvintes pelo telefone, pela internet, era essa a nossa intenção, também pelos companheiros blogueiros, os quatro que fizeram intervenções aqui. Mais uma vez, lhe desejar um feliz ano novo, registrar aqui a presença da Madalena, do secretário Judásio, que chegou durante o debate também. Lhe desejar ao senhor, à sua equipe, um feliz ano novo e à sua família, e dizer que a gente vai continuar assim, debatendo com a sociedade os rumos de Afogados da Engazeira, fazendo questionamento quando achar conveniente e necessário, com base no que coloca a população, ouvindo o povo, também enobrecendo as ações positivas, debatendo, construindo, e isso é bom para Afogados. Esse tipo de debate, ele só constrói. Eu quero agradecer sua disponibilidade de debater conosco, ouvindo os questionamentos, os elogios, as observações. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil Júnior. Quero agradecer a todo o povo de Afogados da Engazeira, pela solidariedade, pelo apoio, pela irmandade, a cooperação, né? A cidade pertence a todos nós, a gestão pertence a todos nós, independentemente do que aconteceu em eleições passadas, do partido de cada um, se vota aqui ou se não vota, não me interessa isso. Me interessa atender a maioria, principalmente os mais pobres. Aqueles que já têm, por favor, deixe espaço, me ajude a construir para quem não tem, para quem precisa ser gente, ser cidadão, viver como gente, né? Que precisa de moradia, quem já tem casa, por favor, deixe para quem não tem, né? Quem está no Bolsa Família e tem de que viver, por favor, entregue o cartão, né? Dê baixa para entrar aquele pai, aquela mãe que realmente tem seus filhos para criar e precisam viver com dignidade. Quero agradecer a população mais uma vez, agradecer a minha família, através da minha esposa Madalena, pelo apoio, a compreensão, a solidariedade. Agradecer à Câmara de Vereadores, aos 13 vereadores, né, que souberam se portar, né, mesmo os da oposição, tiveram grandeza em vários momentos e votaram em vários projetos. Espero que a eleição não atrapalhe essa conduta, né, que a amargura não tome conta de ninguém, mas a doçura, a amizade e a paz dominem os corações de cada um. Quero agradecer aos meios de comunicação, todos de Afogados, aos blogueiros, a todos que exercem a sua profissão livremente, especialmente a Rádio Pajeú, a Transsertaneja, a todo mundo, a você, Nil Júnior, pelo comunicador que é, né? Diferenças de opiniões é natural, faz parte da democracia e de conduta também, mas a gente respeita muito o seu trabalho e a independência com que a rádio se comporta, se conduz. Agradecer a nossa equipe de governo, né, que vestiu a camisa, que deu o sangue e o suor pelos grandes resultados que conquistamos. E, por fim, agradecer a Deus pela luz, pela força, pela energia que me dá, que apesar das adversidades, apesar dos pesares, nós só temos vitórias a comemorar, né? Foram muitas vitórias, em todas as direções, em todos os sentidos, para todos os lados, no Estado, como presidente da MUP, e, sobretudo, como prefeito dessa terra maravilhosa. Peço a Deus que nos dê humildade, que nos dê sabedoria, que nos dê saúde, sobretudo, para continuar trilhando os caminhos, governando essa cidade com todo o amor e com todo o carinho. Que Deus nos dê um bom inverno em 2014, que Deus nos dê, abençoe todos os lares de Afogados, a todas as famílias, da criança recém-nascida ao mais idoso, né, que Ele nos proteja com paz, com saúde, com alegria, com realizações e com engrandecimento de todos, com amor e felicidade para todos. Feliz 2014, muito obrigado.
Obrigado ao prefeito José Patriota. Final do debate de hoje, o último de 2013.